Diversos da Pós.
Fala, galerinha! Boa noite a todos! Que bom estar com vocês em mais uma noite do Diversos da Pós. E hoje nós, as meninas do Diversos, nós estamos com um convidado mega especial que vai falar nada mais, nada menos do que o Dia do Pedagogo, que foi semana passada. Nós aqui, eu, professora Luciana, o professor Marcos também, todos nós pedagogos, a professora Oriana, de uma área daí de RH, mas nada também tão desvinculado assim, né, professora Oriana, porque não deixa de ter aí algumas dinâmicas e didáticas para trabalhar aí com os seus funcionários e tudo mais. Então, primeiramente, boa noite. Que bom que vocês já estão aqui participando, Milena, professor Marcos, um beijo a vocês, obrigada por estarem com a gente. E hoje nós vamos entrevistar o professor Marcos Soares, nosso companheiro de pós-graduação da Uninter, pedagogo, mestre em educação, e vai estar aqui falando para a gente um pouquinho dessa profissão, que muitas vezes a gente, né, tem pessoas aí que não conhecem muito sobre essa profissão, mas eu garanto para vocês que nós temos o nosso lugar no coração dos alunos e dos professores e de toda a sociedade. Primeiro eu quero dar boa noite, então, para as minhas parceiras de programa, professora Luciana Rodrigues.
Olá, boa noite, que saudade eu estava. Esse é o meu segundo Diversos do ano, né? Eu estou voltando tímida, mas estamos aí. E vamos lá para mais um Diversos.
Professora Oriana, boa noite.
Olá, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite meninas, Joy, Luciana, boa noite professor Marcos, a gente já te agradece muito por estar aqui e vai ser um Diversos muito legal e comemorando o Dia do Pedagogo, né, que foi dia 20, então nada mais justo do que uma homenagem a todos esses profissionais do nosso país e aqui o professor Marcos representando todos vocês.
Isso aí. Bom, professor Marcos, novamente, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo em conversar aqui com a gente, né? Contar um pouquinho sobre sua carreira, sobre, né, o tempo que você já é pedagogo. Por favor, conte para a gente um pouquinho sobre o professor Marcos.
Então, boa noite a todos, boa noite a todas, né? Sejam bem-vindos a mais um Diversos da Pós, né? As meninas conduzem muito bem essa atividade e eu me sinto honrado em poder participar dessa atividade neste dia, né? Eu sou o professor Marcos Soares, trabalho na pós-graduação como coordenador dos cursos relacionados à área de pedagogia, né? Todos os cursos, né, na área de educação da pós-graduação da Uninter, que são diretamente relacionados ao curso de pedagogia, estão sob minha coordenação, mas também eu sou pedagogo, né, na rede municipal de ensino de Araucária, no município de Araucária, há bastante tempo, né? Vamos dizer assim, estou quase completando aí 31 anos, né, de rede, né? Quase chegando num período em que a gente vislumbra também a questão da aposentadoria, né, no município. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente chega lá, né? Essa é a minha trajetória, né, profissional, né, e eu acho que vou voltar para vocês para que vocês façam, né, algumas questões, algumas perguntas que vocês já devem ter elaborado, para que a gente vá, né, fazendo um bate-papo.
Isso aí, professor. Novamente, obrigada. A quem nos assiste, então, a gente pede que vocês interajam aqui com a gente, qualquer questão que tenha. O professor Marcos está aberto.
Opa, eu acho que
aconteceu. A Joy tá picando aí na conexão, Joy, até ela recuperar. Lu, então, bora deixa lá, vamos
nessa. Isso, vamos tocar, professor. Professor Marcos, muito obrigada novamente por estar aqui hoje com a gente, dividindo esse espaço do Diversos, né? E eu vou te confessar uma coisa. Quando surgiu a pauta de estar falando sobre, de alusão ao Dia do Pedagogo, né, que é a nossa profissão, e então vários nomes nos surgiram assim à cabeça, porque nós temos, inclusive, dentro da Uninter, vários profissionais, vários pedagogos, né, que poderiam estar aqui também dividindo a experiência, contando várias histórias assim bem bacanas. Mas você, professor, em especial, além do teu profissionalismo e também de toda a tua experiência que a gente acompanha, né, e a gente sabe muito bem, você tem uma representatividade muito significativa dentro do curso da pedagogia, que por ser homem, um homem pedagogo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Você está trazendo esse olhar para a gente, porque normalmente a gente sabe bem que o curso de pedagogia ele é maciçamente buscado por mulheres. Só que o curso ele não é como todos os outros cursos, né? Ele não tem um público específico. Então, você está aqui hoje falando com a gente e está sendo muito bacana mesmo. E aí, já que você contou um pouquinho da tua experiência, né? Como que a pedagogia surgiu na sua vida, eu vou aprofundar um pouquinho mais aí e pedir para que você conte para a gente alguma experiência assim que você presenciou ou que você experimentou no campo da educação, né? E que teve um significado grande para o teu trabalho, para o teu dia a dia.
Olha, vocês não vão escapar da primeira pergunta, não, certo? Né, que é como a pedagogia surgiu na sua vida. Porque essa é a história que é diferente, né, da profissão, né, que eu assumi para mim e que hoje, né, muito me faz feliz com ela. Né? Como vocês mesmas disseram, né, a minha turma do curso de pedagogia tinha muito poucos homens. Né, não chegava nem a 5, né, homens numa sala de muitas mulheres, né, como vocês sabem, e é a realidade do curso de pedagogia. Hoje nós temos também, né, vários, né, alunos nossos, né, no curso de pedagogia, mas sempre com uma proporção muito grande a favor das meninas, que é uma realidade, né, que a gente tem na nossa educação brasileira, né? Mas eu, no começo da minha vida, não pensava em ser pedagogo, né? Gostava muito do espaço da escola, tinha uma referência bem grande na família com a questão da escola, mas a primeira ideia que me veio na cabeça era ser professor de educação física, né? E, né, na época, como eu já disse, já tem bastante tempo atrás, né? O curso de educação física ele tinha aquele teste prévio, né? Que a gente fazia uma série de atividades físicas anteriores à prova escrita, né? E o nervosismo da época, né, me levou a reprovar nesta prova, nesse teste prévio de educação física. E já em seguida, né, acompanhei minha irmã. Minha irmã iria fazer uma graduação, coisa que ela estava postergando já há algum tempo. Ela atuava na educação do município de Curitiba. E, né, eu acompanhei, fui fazer a prova junto com ela. Né? Fiz a minha inscrição na Universidade de Tuiuti, fui lá, fiz a prova, passei. E falei assim, é isso mesmo que eu vou abraçar. Né? Comecei o curso de pedagogia, comecei e, né, aos pouquinhos, né, os professores foram me encantando, eu me encantei pelo curso de pedagogia e segui todo ele e me formei. E tanto que hoje, né, mais de 30 anos, eu estou, né, dentro dessa profissão. O começo da minha carreira profissional não foi como pedagogo, foi como professor na rede municipal de educação, né, de Curitiba. Né? Então, eu trabalhei 10 anos como professor na rede de Curitiba, né? E, a partir disso, prestei concurso no município de Araucária para o cargo de pedagogo. O município de Curitiba não fazia, né, o concurso, né, a passagem do professor para pedagogo naquela época. E nem muito menos tinha um concurso externo, né, para pedagogo. Somente os professores, depois de um tempo, é que começaram a assumir a função de pedagogo com um concurso interno. É a realidade do município de Curitiba. Mas, né, eu havia passado no concurso em Araucária e assumi. Tanto que estou lá, né, há um bom tempo. É. E nessa caminhada no município de Araucária, a gente aprende muito, né? Porque, na verdade, você entrar pela primeira vez numa escola e conhecer os professores, para trabalhar com o pedagogo é um grande desafio, né? É um grande desafio porque você se coloca, a princípio, para conhecer a realidade da escola, né? Você vai conhecer toda aquela documentação que a escola tem, a proposta pedagógica da escola, você vai ter que conhecer os professores, a forma como eles atuam, você vai, né, no dia a dia, que é a hora de permanência dos professores, hora de estudo, você vai ter aquele contato com esses profissionais, e aos poucos você vai conhecendo e buscando interagir da melhor forma possível para que, né, o trabalho do professor, né, seja planejado, organizado, bem pensado, para que a execução na sala de aula seja a melhor forma possível, ocorra da melhor forma possível, né, e como é que a gente sabe disso? Quando o aluno aprende. Né? A gente só sabe se o trabalho do professor e do pedagogo estão caminhando, estão dando certo, se os alunos estão aprendendo, se os alunos estão colocando em prática aqueles conhecimentos que estão adquirindo em sala de aula. Então essa, digamos assim, é a minha história de início do curso de pedagogia, né, para a realidade profissional. Né? A curiosidade aí é que, na verdade, eu não pretendia ser pedagogo no começo. Né? Não sei se abordei tudo, mas as questões, se a gente vai para a próxima...
Não, foi sim, professor. Deu um apanhado geral aí da tua experiência e também do processo, né? Do que foi bem significativo e marcante na tua trajetória. Interessante que eu me identifiquei um pouquinho aí, eu devo confessar também que a pedagogia não foi assim a minha formação. A que eu escolhi de fato, né? Eu comecei curiosamente no curso de processamento de dados. E aí, na primeira prova, quando eu peguei lá algoritmos, eu falei assim, essa não é para mim, é melhor eu migrar para um outro curso. Bem interessante, você me fez lembrar um pouquinho dessa minha fase.
Agora, só fazer um comentário breve, professora Luciana, você falando de... eu falo isso que também a pedagogia não foi aquela coisa de desde de criança, né, quero ser pedagogo. Depois, com o tempo, quando eu vim para Curitiba, cidade grande, a gente tinha que escolher um curso superior e pedagogia, né? De repente você vai ser professora, tanto que fui professora da educação infantil e básica por um tempo, e médio, e fundamental e tudo, mas depois que acabei passando para o ensino superior, mas pedagogia também não era aqui aquele start que eu queria dar, mas processamento de dados, desculpa.
Sim,
eu precisava fazer esse parênteses. Luciana, para quê? Ficar entregando sua idade no diverso da pós, Luciana?
Tá bom. Ciências da computação, melhorou.
Ciência da computação, isso. Vamos modernizar, né? Vamos dar um up aí nessa intenção inicial da Luciana.
Não, brincadeiras à parte. E vou te falar uma coisa, hein? Na faculdade só tinha processamento de dados e pedagogia.
E pedagogia. Você arriscou o processamento de dados aí, ó, viu? Outra questão também que eu queria comentar que o professor Marcos colocou, na minha turma, quando eu fiz pedagogia, que eu me formei em 2011, também nós contávamos com dois meninos na turma. Um deles, inclusive, é o Christopher, que trabalha na Uninter até hoje, lá no setor de estágios, ele foi meu companheiro ali de pedagogia, e o outro é um outro professor, que eu acredito que, né, se ainda está, deve também estar na rede pública dando aula, mas também era uma sala de 30 e poucas mulheres e dois meninos lá no meio da gente, os nossos benditos frutos, né? Então, que legal, bom saber que não era só na minha turma. Professor Marcos, eu quero dar sequência aí nessas questões e te perguntar o seguinte, eu acredito que deva ter acontecido muitos fatos aí na sua carreira enquanto pedagogo que marcaram a sua história e, né, e acredito que agora, dentro desse período de pandemia, também, né, tem aí sido um marco aí na profissão de muitos professores e pedagogos diante de todas essas circunstâncias que a gente tem, né, acompanhado e tudo mais. Como que está essa fase, né, de pandemia com os alunos, com os próprios professores, os pais? Conta um pouquinho para a gente desse cenário aí.
Então, antes da gente começar a parte da pandemia, que não é uma parte tão boa assim, né?
Infelizmente não.
Apenas a gente precisa abordá-la, né? Infelizmente,
porque, querendo ou não, se tornou significativa na vida de nós professores,
né? É o dia a dia que a gente está vivendo nesse exato momento, né?
Sim.
Eu também atuei, né, no Instituto de Educação do Paraná. Eu fui professor, né, formador no Instituto de Educação do Paraná, né, onde, né, naquele momento, né, vou entregar a idade também, né, que nem a Luciana, né, o curso de magistério ainda vivia, né. Hoje nós estamos numa outra realidade, no ensino médio, né, no curso normal, né, e é uma outra realidade para o momento, né. Falando um pouquinho da questão da pandemia, né, a gente... vou contar a minha realidade, que é a realidade do município da Araucária, né? Demoramos bastante para, afinal de contas, a gente se situar em relação ao que estaria ocorrendo, né, no início da pandemia no ano passado, né? As escolas municipais, tanto no município da Araucária quanto no nosso país como um todo, são muito dependentes de situações que possam ser trabalhadas por meio de tecnologias. Então, elas não existem, na verdade, né? A tecnologia, como a gente fala hoje, possibilitando um trabalho do pedagogo ou do professor de uma forma diferenciada, né, por meio de uma educação à distância, porque ela se torna uma educação à distância nesse momento, uma coisa que não era nem pensada, né, para a educação básica. A educação à distância era uma realidade e continua sendo para a educação superior, e ela tem as suas características, né, de ampliação de possibilidades de acesso, né, à população como um todo, a essa etapa de ensino, a esse nível de ensino, né, que é a educação superior. Mas, na educação básica, a gente não tinha essa perspectiva, né? E qual foi a solução? Porque não adiantava a gente colocar ferramentas na sala de aula, né, da nossa escola, que trabalha com o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Deixa eu deixar bem claro para vocês, né? Como é que a gente vai alfabetizar as crianças que entram ali primeiro, segundo, terceiro ano, né, por meio de uma ferramenta tecnológica, né, que não estava disponível para a escola e nem muito menos está disponível para as crianças, né, para os estudantes na sua residência, né? Ela não está presente ali. Então, a forma como, né, a gente adotou o trabalho foi por meio de atividades impressas, né? Pegamos o livro didático, atividades impressas organizadas diariamente para que as crianças fossem realizando, os professores fazendo orientação para essas atividades por meio de WhatsApp, alguns trabalhando com pequenas aulas, pequenos vídeos, né, pelo Meet, né, e selecionando também, né, alguns vídeos do YouTube para deixar à disposição das crianças para enriquecer o trabalho que vinham realizando. Mas a gente sabe que, né, não é uma realidade em que a gente consiga atingir todos os alunos. A gente atinge uma parcela dos alunos. E nem muito menos aqueles, os pais que têm acesso, por exemplo, ao celular e têm uma internet boa, né, que permita esse trabalho, né, não deixam o celular com a criança, nem muito menos deixam a criança sozinha, né, para fazer essa atividade, né, junto de dinâmica da escola, porque, afinal de contas, muitos deles trabalham, né, e acabam levando o celular. Quando é que eles conseguem interagir? Eles interagem no momento em que eles retornam do trabalho, no final de semana. Então, essa dinâmica, né, trouxe prejuízos, né, em relação à aprendizagem para as crianças? Claro que trouxe, né, sem dúvida alguma, né, para a grande maioria dos alunos, né, da educação básica, seja ela a educação infantil, o ensino médio, o ensino fundamental e até propriamente o ensino médio, por mais que ali a idade dos adolescentes, dos jovens seja um pouco maior e a possibilidade do trabalho seja melhor, né? Houve muitos prejuízos, mas nenhum prejuízo relativo à aprendizagem é maior do que a perda da vida, certo? Então, a dinâmica adotada foi a que possibilitou, né, o menos impacto em relação à preservação da vida dos nossos alunos, né? Esse era o ponto principal que abordamos, né? A gente espera que essa pandemia ela passe e passe logo, né? O processo de vacinação está lento, né? Mas ele já está chegando aos professores, aos profissionais da educação básica nesse momento. Acreditamos que até o final do ano, né, isso já aconteça, o que irá permitir, né, trabalho diferenciado, né, para o próximo ano. Eu não estou nem dizendo que no segundo semestre a gente consiga, né, ter uma realidade diferenciada da que temos hoje, né? No nosso município já está lá, né, o Conselho Municipal de Educação já definiu que até o dia 31 de julho o trabalho permanece da mesma forma como vinha sendo realizado, né? A partir do dia 31 de julio, né, começa um novo processo de análise, que não é só do Conselho Municipal de Educação, mas também acompanhado bem de pertinho pela Secretaria de Saúde, né, que acompanha também as medidas que são trabalhadas na Secretaria de Saúde do Estado. Então, toda essa dinâmica de decidir, né, o que é melhor para as crianças, para a população de Araucária, né, e a gente acredita que as secretarias de educação e de saúde de todos os municípios estejam fazendo isso também, né, elas decidem o que é melhor para a vida daqueles que, né, vivem na sua região, no seu município. Então, preservar a vida da população é o bem maior que a gente pode ter, né?
Isso aí é muito importante. Eu tenho o meu pequenininho em casa, que está em período de alfabetização, ele está com 6 anos, acabou de entrar no primeiro ano, e eu tenho acompanhado aqui em casa no período da manhã, às vezes a minha mãe também, e é difícil, é uma realidade muito, por mais que as crianças estejam com um perfil diferenciado hoje, né, totalmente mais conectados, mais aptos a utilizarem aí diversos aparelhos tecnológicos, internet, tudo, é uma realidade muito diferente, foi muito, muito rápido para eles também. Então, a gente também tem que considerar essa questão, né? Tanto para os pais, professores e também para os alunos. Professora Oriana, tua vez.
É verdade. A gente está falando muito de educação e eu estou aqui me sentindo um patinho feio no negócio, mas tudo bem, vamos falar que eu não sou tão fora assim também, que meu mestrado é educação, eu tenho meu pezinho aí, né?
Eu também.
Mas assim, né? Eu estou aqui, mas eu sou uma apaixonada pela área. Ao contrário de vocês, não foi minha primeira formação, né, ela surgiu e eu fui me apaixonando cada vez mais. Então, é muito bom estar aqui. E eu queria saber de você, né, professor, que é o nosso coordenador da área também, da parte de pedagogia. Fora o ambiente educacional, o que a gente pode dizer também em relação à atuação do pedagogo? O pessoal que está nos assistindo pensa em fazer pedagogia, acha que vai atuar apenas na escola. A gente tem alguns outros tipos de atuação que o profissional possa atuar?
Temos, claro que temos, né? Existe um leque bem grande, nós não temos todos, né, presentes nos nossos cursos de pós-graduação, mas a gente está ampliando cada vez mais, né? Nós temos a atuação do pedagogo, né, no hospital, temos um curso de especialização em pedagogia hospitalar, temos a atuação do pedagogo também, né, nas empresas, né? E esse curso nós também temos, o curso de pedagogia empresarial. Vamos fazendo divulgação dos cursos que temos, né? E nós estamos também organizando 2 cursos novos que passam, né, a existir para nós na nossa pós-graduação, né, em janeiro de 2022. Ó, novidade fresquinha para vocês. É o curso de pedagogia social e espaços não escolares, né? E um curso de proposta pedagógica e itinerários não formativos, né, voltados praticamente, basicamente, para o ensino médio, né? Esse último curso vai dar uma abordagem bem grande no que diz respeito à organização e elaboração das propostas pedagógicas e à atuação né, dos profissionais, basicamente naquilo que temos de novidade na BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que traz a questão dos itinerários formativos, né, para a atuação dos profissionais, né, com os alunos do ensino médio. Então, são elementos que a gente está trazendo de novidade, né, porque ela está em constante mudança, né, e a BNCC ela foi aprovada em duas partes, uma em 2017 e outra em 2018, né, e ela está ainda em processo de implantação nos municípios e estados. Então, para que isso ocorra, evidentemente, né, a gente está dando possibilidade do profissional ampliar seus conhecimentos em relação a isso, né, a estes conhecimentos da base, para que possa transpor para a realidade no espaço da escola. Temos outras possibilidades de atuação do pedagogo, né? Aqui não vamos, né, conseguir trabalhar todas. Nós vamos ter uma live, uma webinar nossa a respeito da atuação do pedagogo no judiciário, né, que vai acontecer agora nesse mês que vem, né? Também é um espaço de atuação, só que ainda nós não elaboramos nenhum curso voltado a isso. Estamos conversando com os profissionais por meio de, né, elementos, temas que vão despertar o interesse para que, de repente, possivelmente, no futuro, a gente tenha outros cursos, né, estando à disposição dos nossos alunos.
Que bacana. E ó, já temos, ó, formação quentinha pro melhor programa da Rádio Ninter. Falei e saí correndo.
Falei e saí correndo.
Não escutaram.
Mas falando, interessante, né? O professor Marcos falou, eu me recordei agora que quando eu fiz a pedagogia, inclusive a professora Kátia Dambinski, a nossa primeira dama do professor Marcos, ela foi a minha professora na graduação, olha só que honra, me lembro muito da professora Kátia, das melhores professoras aí que eu tive, não querendo puxar o saco, não é isso, mas é que a gente tem que reconhecer quando o profissional docente é bom e pronto, né? Eu acho que isso é muito interessante, eu aprendi muito com ela, e eu me lembro que quando eu fiz a graduação, o pedagogo no hospital estava começando a aparecer. A pedagogia hospitalar estava começando aí engatinhando, no caso, né, dar os seus primeiros passos. E depois veio a pedagogia empresarial, por isso que eu comentei que a Ori não está tão fora, porque eu acredito que o profissional de RH, ele precisa também de alguém que entenda aí um pouco de didática e tudo mais, né? Esse tempo atrás eu pude participar da elaboração do material para a área da saúde, da área de enfermagem, processos pedagógicos na enfermagem. Quando me mandaram essa ementa, eu falei... Nossa, que legal, eu vou precisar aprender para elaborar essa disciplina. E realmente, dentro da enfermagem, vocês não têm ideia do quanto o pedagogo pode trabalhar, os processos pedagógicos circulam assim de forma muito interessante. E em diversas áreas, esse do judiciário foi super interessante, não sabia, professor Marcos, e pensando bem, realmente eu acho que é muito de se aplicar. Sem contar a BNCC, como o professor Marcos falou, que abriu aí um leque gigantesco, está abrindo, né, porque realmente foi aí um documento meio que transformador nessa área de educação, né, professor? Eu acredito que você deva concordar comigo que muita coisa mudou depois que a BNCC foi, né, se desenvolvendo, e muita coisa ainda tem que ser mudada, porque as escolas, eles precisam de um prazo para fazer a inserção dessas modificações, mas eu acredito que isso é muito importante. Eu vejo a diferença do curso de pedagogia quando eu me formei, quando eu ainda estava estudando pedagogia, para o curso de pedagogia de agora. São muitas mudanças, não só relacionadas à tecnologia, ao uso de tecnologias, mas de diferentes conceitos que foram, assim, vistos e inseridos nessa questão de pedagogia, que vai mudar aí os próximos pedagogos, e nós que já estamos formados, né, Luciana e professor Marcos, a gente só tem que correr atrás para poder ir acompanhando aí essa nova geração. Professora Luciana, com você.
Antes da Luciana, vou dizer o seguinte, correr atrás não consigo não, hein?
Ah, consegue, claro que você consegue.
Consegue sim, vambora que a gente não pode ficar para trás não, professor.
Isso aí, não, nada
atrás
disso.
Atrás nós não ficamos, o problema é correr.
Mas já vai caminhando, pode ir caminhando, não precisa
vai caminhando, professor.
Vai ficar o joelho, melhor não.
É. O negócio tá ali, ó, lado a lado.
Isso aí.
Professor, ainda dá tempo de mais uma pergunta?
Eu acho que assim, finalizando, né? Nossa,
tá, vamos para a finaleira aí, que a Bárbara hoje ela vai deixar a gente, porque hoje é uma participação especial, a gente precisa, né, dar uma esticadinha aí.
Então, professor, diz aí pra gente, se você pudesse agora dar uma deixar uma mensagem para as pessoas que estão agora ingressando na educação, aos que também já estão atentos na educação, o que que você diria pra gente?
Então, eu sei que o tempo está curto, mas eu vou voltar um pouquinho ali atrás, sabe, na Joyce, eu falo assim, a base nacional comum curricular, ela era para ter sido colocada em prática já até 2020. O problema é que veio essa questão da pandemia.
Então, exatamente,
nós já estamos atrás. Então, isso. A base, tem certas críticas que são realizadas à base, e até propriamente a questão da construção do conhecimento dela deixa muito a desejar, principalmente na questão da tecnologia. Né?
Então, e a formação dos professores também, né, professor?
Não, que a gente com certeza, também, porque assim, né? O que está ali? A gente precisava de mudança. Nisso a base é perfeita. Né, no que diz respeito a trazer um foco diferenciado para que meus professores saíssem daquela situação cômoda em que se encontravam.
Documentar isso, né, especificar esse tipo de mudança.
Para que a gente buscasse modificação, mudanças na nossa trajetória, né, profissional, nas formas como utilizamos metodologias para organizar o nosso trabalho. Então ela é fundamental para possibilitar mudanças. Né? E assim é importante que por meio dela a gente faça a reflexão, né? E quem sabe, né, dentro da necessidade, fazermos mudanças daqui para frente. O que eu diria para qualquer um que está entrando ou que está na área de educação? Sabemos o seguinte, parece, né, receita de bolo, né? Não é, mas é uma fala que a gente precisa fazer sempre. Né? Se você vai entrar na área de educação, tenha conhecimento que é fundamental estudar. Você vai estudar a vida toda. Né? Se você está disposto a estudar, que bom, venha para a educação, porque nós precisamos de vocês. Precisamos de vocês estudando cada vez mais, buscando trabalhar com os nossos alunos, os nossos estudantes, né, da melhor forma possível para que, né, eles aprendam. A gente quer ensinar para que eles aprendam. E nesse processo de eu ensino, eles aprendem, eu aprendo junto também, né? E eu aprendo todo dia. Como disseram aí, correr tá difícil para o professor Marcos, porque ele já tá um pouquinho velhinho, gordinho, mas, né, a gente caminha sempre. Então, atuar, né, como pedagogo significa conversar diariamente com diversos professores, professores diferentes, professores formados nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, exige muito do trabalho do pedagogo. Né? E para que a gente possa dar conta daquilo que é o fundamental, né, para todos, a gente tem que estar sempre estudando. Então, essa é a receita do bolo, né? Que, na verdade, é simples, mas tem que ser colocada em prática. Né? Estudar não significa que você tenha que estar matriculado em um curso todo ano, né? Ou todo mês. Né? A sua formação, né, ela pode estar sendo enriquecida por meio da leitura de livros apenas, e tão somente, né, como se leitura de livros fosse uma coisa simples, né? Mas que são relacionados à sua área do conhecimento e que te possibilitam refletir no como atuar com os seus alunos de uma forma melhor. Busca conhecimento atual, contemporâneo, busca conhecimento clássico, que é importante para te dar fundamento para a atuação na tua área, e nisso você enriquece a tua formação profissional e, com certeza, né, melhora muito a qualidade da educação oferecida no seu município, no seu estado, no governo, né, no nosso Brasil como um todo.
É isso aí, professor. Brincadeiras à parte que a gente fala, mas eu acho que, como o professor falou, quem quer entrar para a área da educação tem que continuar estudando, mas isso também é muito compensador para a gente, né? Na medida que a gente aprende, que a gente tem a possibilidade de ensinar, de transmitir esse conhecimento adquirido
além da gente ensinar, a gente aprende muito. E eu acho que aí o top 5 aí dos benefícios de ser pedagogo, professor ou, né, alguém da área de educação como um todo, acho que é isso, a gente aprender para poder ensinar. Então, isso é muito gratificante. Acho que a gente já está com o nosso tempo já finalizando aqui. A gente gosta de conversar bastante, acho que o professor Marcos percebeu, né? E o tempo passa muito rápido, infelizmente. A gente teria outras perguntas para fazer, mas, primeiramente, eu queria agradecer a interação de todos aqui pelo chat, a nossa querida Charline, que bate nosso cartão aqui com a gente sempre, Marcos, Milena, Cláudia Oliveira, Márcia Oliveira, Roseli, a Teca, Lúcia, Evandro e o Márcio Oliveira, muito obrigada pela interação e por todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam. Professora Luciana, um tchauzinho para nós.
Um tchauzinho rápido. Ah, eu também quero agradecer a participação de todos os amigos que estão sempre aqui com a gente, né? É, sempre curtindo, compartilhando aqui e participando das interações, vocês são muito importantes para o nosso momento, então obrigada. Agradecer também a participação do professor Marcos, muitíssimo obrigado, foi assim muito enriquecedor, né, você tá compartilhando a tua experiência com a gente. Agradecer as minhas amigas parceiras aqui, professora Joyce e Oriana também, aos nossos amigos diversos que estão em casa aí, mas sempre nos acompanhando aí, um ajudando o outro sempre. Então, pessoal, muito obrigada e se cuidem.
Professora Oriana.
Eu também queria agradecer o pessoal que participou e a presença, né, a parceria de vocês, as meninas da Lu e da Joy aqui sempre, e claro, com o professor Marcos, que é a história dele, posso inspirar vocês. Você é homem que está pensando em fazer pedagogia, ah, mas será? E aquela questão do curso de mulher, gente, não existe mais isso, né? Engenharia era para homem, pedagogia para mulher. Para, chega, foi. Que as próximas gerações venham com isso, com essa quebra, né? Quebrem barreiras, vão fazer o que vocês quiserem, o que quiserem fazer. Então, a gente tem os cursos da área da pós-graduação, acessem lá a área da pós-graduação do professor Marcos, que tem muito curso legal, ele já deu um spoiler aqui, que vai ter curso novo, então muito bacana. E das nossas áreas também, né? Da minha área, da área de negócios, da área de recursos humanos. Então, venham para a pós-graduação da Uninter, a gente tem um curso lá especialmente para você, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Boa noite e até a próxima.
Professor Marcos.
Boa noite a todas as meninas da pós, do Diversos, da pós, né? É, eu agradeço muito o convite, né, a possibilidade de compartilhar um pouquinho da minha história e da atuação do pedagogo, né, com quem está nos assistindo, está nos ouvindo, né, no Diversos da pós. Muito obrigado.
A gente agradece imensamente a sua participação, professor, muito importante mesmo. Obrigada, professora Luciana, professora Eriana. Não tenho nem o que dizer, né? Parceria sempre. Obrigada por mais uma vez estarmos juntas aqui. A todos que participaram. E é como a professora Oriana falou, se tiverem curiosidade de saber os cursos de pós-graduação, até mesmo de graduação da Uninter, se já é formado, né? Tem que aí dar continuidade nos seus estudos. Como o professor Marcos falou, a gente não pode parar de estudar. Uma pós-graduação cai bem aí nessa situação, né? Então, para você que é da área de educação, tem diversos cursos da área de educação. Eu também trabalho como tutora na área de educação. Só não tenho o prazer de ser tutora do professor Marcos, mas a gente está junto lá, né, professor? Então, é o que conta. Tamo junto. Oh, mas...
Oh. E segunda, nós temos maratona, hein?
Segunda não, Luciana, sábado, porque professor também trabalha sábado, maratona da pós-graduação, a importância do profissional pós-pandemia, até é importante bem lembrado, professora Luciana, quem tiver disponibilidade vai acontecer desde as 8h30 da manhã até lá, finalzinho da tarde, são muitas palestras de diversas áreas aí, que vocês têm mais informações. Professora Oriana, um tempinho aí correndinho, dá um spoiler para a gente aí do que vai acontecer sábado.
Gente, muita coisa vai acontecer, Grupo Uninter, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Vocês vão ter mais de 17 palestras, mais de 13 horas de evento. Então, se você nunca pensou em fazer uma maratona, é a oportunidade de você fazer uma maratona do conhecimento.
Do conhecimento.
Queima caloria, hein? Queima caloria isso aí. Dá para comer aquela pizza no final tranquilamente. Segue a gente depois aí pelo Grupo Uninter.
Isso aí, bem interessante. Então, boa noite a todos, obrigada pela participação, até a próxima e cuidem-se. Até mais.
Diversos da Pós.